Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
A Academia Girl Move é uma organização não-governamental portuguesa que trabalha com jovens raparigas em Moçambique, cujo objetivo é contribuir para a criação de uma nova geração de mulheres. E hoje vamos saber que nova geração é essa, o que é que se pretende delas e todo o processo que a Academia tem desenvolvido para que a mudança se verifique. E para nos ajudar a obter respostas, tenho comigo no estúdio da RDP África Ana Avilés, diretora do Girl Move Moçambique. Agradeço ter aceito o convite para estar aqui connosco na RDP África e para nos dar a conhecer então este projeto. Eu gostava de saber, um projeto que a educação é o ponto de partida, acho eu, não é? Gostava de saber então como é que surge este Girl Move.
A Girl Move, que nós chamamos mais um movimento de vida até do que uma ONG, surge em 2012, embora já venha de um sonho antigo de dois empresários portugueses, um empresário e uma empresária, de fazerem uma aposta grande em novas lideranças e lideranças no feminino em países em desenvolvimento. E Moçambique surge como um primeiro país de língua portuguesa onde fazer esta grande aposta, um país com potencial enorme, uma população jovem muito grande e uma população jovem feminina muito grande e, portanto, surge assim como o primeiro país onde fazer essa aposta e onde estamos até hoje. Começamos a trabalhar em Moçambique em 2013, na identificação primeiro de onde é que está este potencial de liderança feminino e depois então no desenho do programa que acreditamos que acelera este potencial.
Em termos práticos, como é que uma pessoa, uma rapariga em Moçambique pode ser uma girl move, não é?
Exatamente.
É em Nampula, sobretudo, que estão a trabalhar neste momento.
É em Nampula, onde está a nossa base, onde está a nossa sede e onde está a sede da Academia de Liderança e Empreendedorismo Social. É uma ótima altura para estarmos a falar, porque estão neste momento abertas
as inscrições
para as candidaturas à Academia de Liderança e Empreendedorismo Social. Se forem ao site da Girl Move, em www.girlmove.org, é logo na primeira página, tem logo forma de aceder às candidaturas e também no Facebook temos feito todas as semanas a ligação para a candidatura, que começa com um formulário online. Como é que nós fazemos a seleção destas raparigas? Portanto, nós o que vamos à procura é das raparigas já licenciadas, entre os 20 e os 30 anos, com maior potencial de liderança e já um desejo de quererem transformar Moçambique. E começa a candidatura com este formulário online, que é depois analisado, depois passa-se para uma fase de entrevista e finalmente um workshop. É um processo bastante intenso de seleção. Nós temos uma média de 500 candidaturas por ano, das quais sai uma turma de 30, portanto é uma seleção bastante, bastante grande. E é agora, estamos a preparar a turma para começar em janeiro, que será a terceira turma.
No fundo, é um projeto pós-licenciatura, ou seja, muitas vezes, e aqui em Portugal também se passa às vezes
é
o mesmo.
É uma espécie de pós-graduação.
Exatamente. Exato. Procura-se o que fazer a seguir, não é? E pode ser uma oportunidade ainda maior de formação, através da formação, de poder ter mais oportunidades.
E com elementos diferenciadores muito importantes. Portanto, o programa é de um ano, a tempo inteiro, 40 horas semanais, com uma fortíssima componente prática, que acaba por ser, ao mesmo tempo, o nosso segundo projeto, digamos assim. Portanto, temos a Academia de Liderança e Empreendedorismo Social, que oferece este programa avançado de um ano, e do qual faz parte uma participação prática. Metade do tempo das Girl Movers é dedicado a serem mentoras de raparigas adolescentes em contexto de vulnerabilidade. E é já daí que vem esta ideia do movimento de vida. Portanto, estas raparigas já licenciadas e que já fizeram uma aposta grande em si mesmas e no seu futuro, inspiram raparigas adolescentes que nós sabemos que, na sua grande maioria, portanto, apenas 10% das raparigas em Moçambique transitam para o ensino secundário, que é a oitava classe, o oitavo ano, cá em Portugal, e são muito inspiradas e muito apoiadas e motivadas por estas raparigas que já fizeram o seu percurso académico para continuarem elas próprias o seu percurso educativo, que é a melhor aposta que podem fazer.
Esse si projeto é o Moaru-se, é um projeto piloto, não é?
O projeto piloto já terminou em 2016, e estamos agora, o projeto não termina, portanto é dada a mesma oportunidade a novas raparigas. O que nós fizemos foi, com base no piloto, fizemos uma análise do que correu melhor e do que precisava de ser afinado, e lançamos um novo programa para novas raparigas, com o melhor do que foi o piloto, que teve uns resultados fantásticos, um dos quais nós gostamos muito de falar, porque é mesmo esta continuidade na educação delas, que era um aumento destes 10% a nível nacional, que são 25% em Nampula, da transição para o ensino secundário, para 70%, o que é uma diferença
bastante
grande.
E o que é que, na análise das inscrições, da entrevista, o que é que se pretende? Que a pessoa, que condições, que características terá uma rapariga que seja uma futura líder, não é?
Exato. Portanto, são duas componentes-chave que nós analisamos e que são pré-requisitos, e depois há uma série de coisas que trabalhamos durante a própria formação. Portanto, estes dois pré-requisitos do potencial de liderança, nós analisamos muito para perceber se a rapariga, ao longo do seu percurso, já tem alguma experiência que mostre que foi proativa e que avançou com determinadas coisas. Às vezes pode ser que participou num grupo de uma igreja, outras vezes foi porque se juntou umas amigas na universidade e juntaram alguma coisa e no Natal quiseram ir entregar em qualquer lado. Outras vezes é uma rapariga que já se candidatou a outros programas fora, ou tem visão de vir a fazer um mestrado, já tem uma visão clara do que é que quer para si daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Portanto, são diferentes pontos desta potencial de liderança que nós analisamos. Às vezes até são questões familiares, é uma irmã mais velha que acabou por assumir uma série de responsabilidades em casa e que nós sabemos que trabalham competências de liderança. O outro elemento é este, já o desejo intrínseco de querer transformar Moçambique. Portanto, são raparigas que já conseguem ter uma análise crítica do que é que são os grandes desafios do seu país, e que têm uma ideia que querem contribuir para fazer melhor e não sabem muito bem como. E é aqui que entra o programa, eles podem dar competências e ajudar a concretizar este plano de como é que eu vou transformar o meu país.
Nas informações que nos enviou, achei interessante, em três frases que tem a ver com a formação e que, no fundo, é um objetivo também da formação destas jovens, que é protect their self, está em inglês, porque julgo que a apresentação foi feita em inglês, não é?
Foi.
Protect their bodies e protect their learning. E protect their savings, não é? E the future também. Portanto, o futuro, o corpo, a sua educação, portanto,
e o seu dinheiro.
E o seu dinheiro são várias coisas que, no fundo, se pretende que elas atinjam no final da formação, é isso? Essas ideias bem demarcadas?
Essas são as componentes da formação do projeto Moaru-se, portanto, são para as adolescentes.
Ainda mais, exatamente.
Em
situações
já mais
e com, se calhar, mais com situações de risco mais presente, não é?
Infelizmente, muito presente. O risco de abuso sexual, o risco mais até de exploração sexual, eu diria, ou seja, da necessidade de terem que recorrer a determinado uso do seu corpo para terem acesso a condições financeiras, ou terem acesso a serviço, ou terem acesso a oportunidades. O risco grande também de, como uma família não sabe bem como sustentá-las, ter que casá-las bastante cedo e precocemente, para que não sejam fardo para a família e também para garantir que ela própria tem capacidade de sobreviver no futuro. A gravidez precoce que vem associada a isso, portanto há uma série de vulnerabilidades à volta da rapariga. E o que nós fazemos um trabalho grande é trabalhar na autoestima delas, trabalhar também no empoderamento, que é uma palavra que em português fica um pouco estranha,
mas que é
resume muito esta ideia, não é? De o que é que elas podem conhecer do que existe à sua volta para se protegerem, e que ferramentas é que podem adquirir e que as vão tornar mais capazes de serem autónomas e de poderem tomar as suas próprias decisões. Fora depois um trabalho com as famílias e com a comunidade, obviamente, que tem que ir a par com isto. Mas uma parte muito importante é o tal exemplo, a tal inspiração, portanto a mentoria desta rapariga mais velha, e que as faz acreditar, pera lá, se ela conseguiu, então talvez eu consiga também. E este é um fator muito diferenciador para as raparigas acreditarem que vale a pena Então ir ao programa e aprender mais coisas e querer ir mais longe. Para a Academia de Liderança, temos um programa de formação em 3 etapas: o liderar o eu, o liderar com os outros e o transformar o mundo. E estas 3 etapas estão associadas também elas a competências. Portanto, esta fase, o liderar o eu, é uma fase de uma aposta maior no desenvolvimento pessoal, mas também no desenvolvimento do que pode ser esta visão de carreira. Portanto, um primeiro draft, digamos assim, de um plano de carreira que depois é trabalhado ao longo de toda a formação, em que trabalhamos também o pensamento crítico e o pensamento criativo. A segunda etapa, de liderar com os outros, trabalhamos muito o trabalho em equipa e a liderança servidora, que esse é outro facto diferenciador. Não trabalhamos liderança por si só, é uma liderança ao serviço dos outros, ao serviço do meu país, ao serviço da minha equipa. Isso tem que estar presente em todo o papel de liderança que estas raparigas vão assumir. E depois uma terceira etapa, do transformar o mundo, em que trabalhamos mais as competências da visão, da excelência, do querer sempre ir mais longe, e da rede de contactos. Portanto, estas próprias raparigas que fazem mentoria a adolescentes têm acesso a mentoras ou tutoras que são mulheres moçambicanas de carreira, já com 10 a 15 anos de experiência, de uma rede com quem fizemos uma parceria agora, que é a rede My Will, e que são inspiradoras também para estas raparigas, de que sim, vale a pena, eu quando sair daqui não é só uma bolha da Girl Move que me dá estas oportunidades.
Há outras formas.
É possível,
sim,
quando eu sair para o mundo profissional, continuar a ter pessoas que acreditam em mim e a querer ir mais longe e a lutar por isso.
E destas raparigas licenciadas, as áreas profissionais são diversificadas?
Diversificadas. Nós aí não fazemos, não é um fator de decisão qual a licenciatura que a rapariga fez. Porque os desafios de Moçambique são ainda nos mais variados setores e, portanto, o mais importante é que seja a rapariga com potencial de liderança e com desejo de transformar o Moçambique, e que vá trabalhando em si mesma de que é como profissional e a melhor profissional que eu puder ser, com excelência, a melhor criadora de redes que eu possa ser, e sempre na lógica do serviço aos outros e ao meu país. Essa é que é a diferença que eu vou fazer, seja diretora de uma escola, seja presidente da Bolsa de Valores.
Bom, vamos à primeira escolha musical da Ana Avilés. Começamos precisamente por Moçambique, com Xiluva, que quer dizer flor, dos Kakana. E porquê esta escolha? Um gosto pessoal?
É um gosto pessoal, mas tem a ver também com o percurso da Girl Move. Portanto, nós arrancámos primeiro com o projeto Moarussi do que com o da Academia, porque ainda estava a ser desenhado e era preciso alguma experiência com raparigas deste público-alvo para percebermos qual é o melhor formato do programa. E logo desde o início fizemos uma parceria com os Kakana, que nos deram os direitos de usar esta música para um primeiro filme que nós fizemos, para mostrar a realidade que estas raparigas, que as Moarussis, que é a palavra macua para donzela, portanto a rapariga que já não é criança, mas ainda não é mulher, para podermos mostrar essa realidade, e por isso tem um significado especial.
Então, ligado às Moarussis.
Chaminar,
Chiluva dos Cacana, um tema escolhido pela nossa convidada de hoje, Ana Avilés, connosco para nos falar da Academia Girl Move. Já aqui falámos do processo que conduz a encontrar as raparigas para integrar a Academia. Depois são dadas condições para virem estagiar em Portugal. Mas eu gostava que me falasse desse, todo esse processo, Ana.
Sim, portanto, nesta terceira etapa que eu falava há pouco, a etapa do transformar o mundo, faz parte integrante um estágio de vida. É assim que nós o chamamos, porque ele não é meramente um estágio profissional. Tem o grande objetivo de que elas ganhem mundo para o poder transformar. Achamos que um verdadeiro líder tem que ter uma noção do que se passa no resto do mundo e tem que ir à procura de inovação constantemente para poder pensar a melhor forma de servir então o seu país ou a sua comunidade. Os estágios são inteiramente financiados pelas empresas que acolhem as raparigas e que não só as acolhem durante cerca de um mês, 5 semanas do estágio, 2 meses, mas também consegue financiar todo o resto do estágio de vida, como nós chamamos, que inclui um tour de empreendedorismo social, portanto em que as 21 que estão cá este ano, e eram 3 o ano passado, têm a oportunidade de conhecer uma série de projetos de inovação social que acontecem em Lisboa e perceber que problema é que vieram resolver, que proposta inovadora é que trazem, que desafios é que estão a enfrentar, e poderem pensar se faz sentido replicá-los e de que forma adaptá-los quando voltam para Moçambique. Neste processo que começa no programa anteriormente, elas têm a oportunidade também de se prepararem para fazer um pitch do que é uma ideia própria delas de projeto e apresentá-la ao professor Filipe Santos, que é o professor, é o diretor da Cátedra de Empreendedorismo Social da Universidade Católica. Tem uma formação para executivos especificamente desenhada para o programa de formas inovadoras de liderança e inovação, que também é em parceria com a Universidade Católica. Tem toda uma parte também cultural, portanto conhecerem mais Portugal e Lisboa, os aspectos culturais, a gastronomia. Tem também nas empresas um acolhimento fantástico feito por mentoras, portanto mulheres que estão nas próprias empresas e que aderem ao movimento Girl Move. Não é de toda a ideia de uma tutora de estágio, portanto é alguém que as acolhe, que faz um plano de estágio detalhado para cada uma delas, de acordo com o que faz faz sentido no seu percurso de carreira e que as acompanham muitas vezes também fora da empresa, portanto convidam para jantar ou para sair com elas ou para estarem, para se conhecerem melhor, e mantém-se o contacto pós-estágio. E tem ainda uma rede de buddies, como nós chamamos, portanto são raparigas ou universitárias ou já licenciadas, mas mais da idade delas, e que possam levá-las em programas mais da idade delas.
Quadrá-las, né? Com o ambiente,
conhecer
aqui
a parte jovem de Lisboa, digamos assim. Como eu dizia, este é um estágio de vida, portanto é muito redutor, reduzir a parte profissional, mas as empresas que aderem à rede são empresas que nós procuramos que tenham vários critérios, e acaba por ser uma mistura, não são todas iguais, mas há um primeiro critério que é, desde que as raparigas na Girl Move e na academia desenham o seu plano de carreira, que nós temos uma primeira indicação, além da sua formação de base, uma primeira indicação da orientação de carreira que elas têm. E nós queremos promover carreiras com impacto, ou seja, que elas possam efetivamente fazer um percurso profissional que depois venha a contribuir para transformar Moçambique. E é com essa primeira indicação, que ocorre mais ou menos em fevereiro, portanto o curso vai de janeiro até dezembro, que começamos a fazer a identificação das empresas. À medida que o tempo avança, as empresas já fazem parte da rede, portanto este ano já houve algumas que acolheram o ano passado e que voltaram a acolher este ano. E que o que nós queremos, em primeiro lugar, o critério é que sejam empresas alinhadas com os valores em que nós acreditamos e que têm que ter o lado da inovação e o lado da liderança servidora também, porque elas têm que viver essa experiência profissionalmente. E todas elas têm um fator comum que queremos que experimentem no estágio, que é o que nós chamamos uma lavagem corporate, ou seja, terem aquela experiência de estarem numa empresa de alguma dimensão, e eu posso dizer alguns nomes, e são grandes empresas portuguesas e multinacionais, com diferentes departamentos, com exigências, com equipas que estão organizadas e a funcionar e têm uns hábitos de trabalho, e é importante que todas elas passem por isto. Depois, tentamos sempre que sejam empresas onde elas estão. Às vezes pode parecer que a empresa não está bem na área delas, mas o departamento onde elas estão contribua efetivamente para a parte específica da carreira. Depois temos empresas em que o fit é total. Vou dar o exemplo da Navigator, onde está a Berta, que fez engenharia florestal e, portanto, está, todo o estágio está completamente alinhado com a formação que ela teve e com o futuro, a carreira que imagina para ela. Mas temos outras pessoas que são, por exemplo, mais da área da gestão e administração escolar, mas que estão em empresas onde estão nos departamentos de recursos humanos, por exemplo, e podem perceber todo um processo de avaliação de desempenho, de formação de equipa, como é o caso, por exemplo, no Milénio BCP, que está ligada à academia do Milénio BCP. Portanto, às vezes pode parecer pelo nome da empresa
que não tem nada a
não
ver.
Tem nada a ver, mas é procurado que a experiência no estágio do departamento por que passa se contribua diretamente para a parte da carreira. Aí, como estas, temos muita Jerónimo Martins na área da qualidade, com duas pessoas também da área mais da agronomia e da produção alimentar. Eu aqui devia dizê-las todas agora. É complicado.
Mas nós vamos ter a oportunidade aqui de ter o testemunho de uma dessas 21 jovens, não é? Moçambicanas, que durante perto de 2 meses ficam a estagiar em empresas portuguesas. Vamos ouvir a história de Belarda, que teve a sorte, diz, de ficar na Sonae, e foi numa das salas desta gigante da distribuição que falou à jornalista Paula Borges, à RDP África, sobre quem é, como aqui chegou e como gostaria de mostrar caminhos a outras raparigas de Moçambique. Sabe que tudo começa na educação.
Não sou a primeira, na geração antiga, tenho algumas tias, tios, que são formados, mas na minha geração de primos, alguns foram à universidade, mas desistiram, outros nem conseguiram chegar, e eu sou uma das primeiras, na verdade sou a segunda, a formar-me em ensino superior.
Como é que este acesso à educação, sabe que se fala muito que o futuro são os jovens, em África, não é? O futuro serão os jovens, e são muito as mulheres, porque já se provou que dar poder às mulheres, e dar poder é dar acesso à educação de qualidade, dar acesso à saúde, tem efeitos multiplicadores. Sendo uma dessas mulheres jovens que pode trabalhar para um Moçambique melhor, como é que se sente?
Eu me sinto privilegiada porque eu sou de Moçambique, mas sou natural de uma pequena localidade chamada Chinavane. E eu vejo agora minhas colegas, na altura, na primária, que já estão casadas, já têm filhos, outras nem conseguiram terminar o secundário. E eu me sinto especial por isso. Me sinto abençoada e ter esse poder e poder falar para as outras mulheres que elas também podem, não precisam de continuar a viver como vivem, que a educação é o poder. E eu tive mulheres extraordinárias que sempre me incentivaram a continuar a estudar, e isso para mim é excepcional, e por isso que eu também resolvi ser mentora, resolvi retribuir aquilo que me foi dado pela minha mãe, pelas minhas tias, pelas mulheres que sempre me rodearam. E eu faço parte da Girl Move, que é um movimento de mulheres que tem dois programas que ajudam as mulheres a ficarem, ou melhor, que ajudam a empoderar as mulheres. Primeiro, para as meninas que estão no ensino básico, que é para poderem transitar do ensino básico para o secundário. E o segundo programa, de liderança e empreendedorismo social, que ajuda as mulheres recém-licenciadas a serem profissionais, a conhecerem mulheres de referência, a conhecerem líderes, que é para ter um exemplo de mentoria, na verdade, é mais uma questão de mentoria e de incentivar, motivar a elas que, olha, vocês conseguiram vencer, conseguiram chegar até a licenciatura e vocês podem muito mais, vocês podem ser líderes em grandes empresas, vocês podem ser líderes através de projetos sociais que impactam vidas. E é tudo isso que eu estou a viver, e é um grande privilégio para mim poder fazer parte disso e ajudar também a construir e a empoderar mais mulheres.
Sempre foi apoiada neste percurso, falou muito das mulheres que foram referência na sua vida e que se calhar a incentivaram, mulheres dentro de casa e fora de casa que a incentivaram e lhe disseram: és capaz, vai em frente.
Eu perdi o meu pai muito cedo, antes dos 3 anos. A minha mãe não é licenciada, mas ela era professora do ensino primário, e uma coisa que ela sempre dizia: filha, eu consegui isto que consegui porque eu pelo menos fui à escola. Não consegui mais do que eu devia conseguir porque eu perdi meu marido e tive que dedicar muito a vocês, porque eram muito pequenos, éramos muitos, e não conseguia conciliar escola com trabalho, casa, por aí. Mas ela sempre incentivou a todos mesmo. Ali não havia diferença. Eu sou a única menina e tinha 3 irmãos mais velhos, porque os outros são da minha madrasta, e sempre incentivou. Tanto é que eu e o meu irmão, a quem eu sigo, somos agora os 2 licenciados.
E estava a dizer-nos que muitas das suas colegas do básico acabaram por seguir outros percursos, e sabe-se, e nunca é demais dizer, que Moçambique é um dos países com maior taxa de casamento precoce, ou seja, estamos a falar de meninas que casam com homens mais velhos. Conhece esses casos também?
Não de perto. Da minha localidade, porque eu saí de lá já há algum tempo, mas a minha mãe sempre me diz: olha, aquela sua colega já casou, olha, aquela sua colega, por aí em diante. Já há algum tempo que eu não volto lá, porque também minha mãe não está lá, então eu sempre que tenho tempo livre vou visitar a minha mãe onde está. Agora ela está em Gaza. E quando fui para Nampula trabalhar com a Girl Move, eu conheci realidades piores do que aquelas que eu conhecia, porque eram meninas que na minha localidade tem apoio dos pais, mas por opção, eu não sei, e optaram em casar. Mas quando eu cheguei em Nampula, a realidade era completamente diferente. Eram meninas que tinham capacidade, que tinham vontade de querer estudar, de querer melhorar a sua vida, mas por causa da tradição, por causa do poder da sociedade que incute que elas devem casar cedo, elas não têm esse poder. E através da Girl Move, com o projeto Moaruzi Acredita em Ti, nós trabalhamos com meninas que estão na fase de transição do ensino primário para o ensino secundário, e incentivamos elas a continuar a estudar, damos sessões de apoio escolar e habilidades para a vida, e quando chega a fase do final do ano, nós proporcionamos preparação para os exames, que é para poder incrementar aquilo que elas já têm e poderem passar nos exames, e assim nós garantimos que pelo menos elas saem do ensino primário para o ensino secundário. E procuramos proporcionar, porque não é fácil, é um grande desafio até hoje para o projeto, e continuar a dar o básico para elas, porque a partir do ensino secundário elas devem custear as suas despesas escolares, desde o uniforme, material escolar, por aí em diante. E nós procuramos dar um kit, e não é fácil, porque senão elas vão desistir no meio. É que nem quando a menina entra no projeto Marusi, é como se estivesse a nascer um bebê, e um bebê é preciso criá-lo até que ele tenha asas. Então esse é um grande desafio, mas nós estamos a trabalhar por isso. Mais de 70% das nossas raparigas conseguiram transitar do ensino básico para o secundário. É um grande sucesso para nós, é um grande privilégio poder saber que eu consegui influenciar meninas, eu consegui influenciar vidas, muito mais do que meninas passarem do ensino primário para o secundário. É influenciar vida, uma vida. Como é que eu posso dizer? Encontrar uma menina que está num abismo e tem que escolher dois caminhos, e ter o poder de mostrar a ela que o melhor caminho é A e não B, e mudar a vida não só dela, mas da próxima geração. Os filhos que ela tiver, ela vai dar o mesmo ensinamento, e os seus netos vão dar o mesmo ensinamento aos bisnetos, e nós vamos estar a mudar o mundo assim.
Bom, o futuro de Moçambique passará por mulheres como a Belarda. Ana, de facto, temos aqui uma voz que está preparada, não é? para mudar o seu meio, para mudar Moçambique, que é isto que se pretende.
Exatamente. E que já deixou a sua marca.
É verdade.
Nas raparigas com quem trabalhou.
Ela está com uma força, e é isso que se pretende nelas todas, que tenham esta visão e que façam, não é preciso que façam muito, do pouco que puderem fazer já vão estar a mudar a vida de alguém. E Ana está aqui comovida depois deste testemunho.
Estou, sim senhora, eu comovo-me com facilidade, estou comovida porque eu costumo dizer muitas vezes que ao longo da minha vida tenho trabalhado sempre na área do desenvolvimento, já há 10 anos. A Girl Move é efetivamente a primeira experiência que eu tenho em que vejo os resultados do trabalho que fazemos no dia-a-dia, enquanto ainda estou no projeto, digamos assim,
exato.
Porque sempre trabalhei em projetos na área da educação, e normalmente são apostas e investimentos a longo prazo, e aqui também as há. Claro que a Belarda de agora, nós esperamos que seja uma líder de referência daqui a 10, 15 anos, não é? Ela tem todo um percurso para fazer, mas a verdade é que já tem nela o bichinho, e é isto que nós queríamos com o programa avançado um ano, já tem nela o bichinho de uma experiência de serviço muito forte, que deixou a marca noutras pessoas e que ainda pode deixar mais, e que lhe dá a certeza de que sim senhor, eu posso transformar Moçambique.
E vamos seguir com uma música que fala sobre este poder das meninas, das mulheres, não é? E faz parte também de um projeto que juntou várias vozes africanas, do Quénia, da Tanzânia, do Gabão, de Moçambique, da Nigéria, do Zimbábue, da África do Sul, por aí adiante, que se juntaram para fazer este Strong Girl, que também acaba por ir ao encontro do projeto que estamos aqui a falar, não é assim, Ana?
Exatamente.
Vamos ouvir Strong Girl.
Stronger. queen, I'm a star, star. Black African diva, bizarre. Us women, we're shining like stars. Start from the bottom and rise from the top. You're wonderful, loving and strong. Nothing is stronger than a woman's worth. I'm the piece of the puzzle that's missing, baby. I can be the earth. Call me Shiva, but just call me Mary Makeba. See, we run the world. Show some love to a strong girl.
Estivemos com Strong Girls, um projeto também que fala deste poder das mulheres de mudar as coisas. E à conversa connosco, neste manual de instruções de hoje, Ana Avilés. Ana, para além da Academia Girl Move, muito do percurso que tem feito está muito virado para ajudar os outros. Trabalhou também na Leigos para o Desenvolvimento, como formadora também, como voluntária, julgo eu. Como é que despertou, embora eu saiba um bocadinho, não é? Mas como é que despertou para este percurso onde é tão importante ajudar o outro ou mudar um pouco a vida para melhor, a vida do outro?
Eu acho que tive assim, desde muito pequenina, que tive um sentido de observação, de querer perceber o que se passava à minha volta e, de alguma forma, quando possível, ajudar alguém. Não, era para mim um bocadinho instintivo fazê-lo. Mas acho que assim o primeiro impacto e o despertar para outras realidades que não apenas o que está à minha volta, foi um momento em que eu era ainda muito pequenina e foi uma altura de uma seca e uma fome muito grande na Etiópia, e havia aquelas imagens muito, muito chocantes na altura, daquelas crianças muito malnutridas, com as barrigas muito grandes, muito magrinhas. Eu lembro-me de estar a ver isso na televisão, mínima, agora nem tenho a certeza que idade é que tinha, mas ainda adolescente, sim, de certeza, e de pensar, está alguém a filmar isto, mas não está ninguém a ajudar aquela criança, e pensar que aquilo era, para mim, era completamente estranho, e depois ter o impacto a seguir, que foi, se eu tivesse nascido ali, aquela podia ser eu. E, portanto, foi aí que eu ganhei a primeira noção, primeiro, do privilégio de ter nascido em Lisboa, numa família de classe média, e que me deu todas as oportunidades a que eu depois tive acesso e lutei por ir tendo, mas que tive um acesso garantido, e que isso, além de ser um privilégio, era uma responsabilidade, porque se eu nasci naquele contexto e tive acesso àquelas oportunidades, então eu tinha que usar o privilégio que tive para transformar o mundo positivamente. E é dessa noção que depois é construído todo um percurso de perceber, primeiro profissionalmente, como é que eu podia fazer isso, não é? Como é que eu podia fazer da minha vida esse serviço. É verdade que também sou católica e tenho uma consciência também que vai acompanhando este processo, um processo de discernimento espiritual também vai acompanhando, mas foi essa parte profissional. E depois foi também o apelo por estes países em desenvolvimento, com a mesma lógica. Portanto, estes países estão como estão porque há um percurso todo anterior, não é? Não é porque as pessoas são isto, ou as pessoas são aquilo, ou a África é mais quente, há um percurso histórico. E, portanto, há uma responsabilidade de contribuir para da melhor forma. E, portanto, começa um primeiro voluntariado, um bocadinho para ver se isto são ideias loucas ou faz sentido, que foi em 99, eu tinha 19 anos, tinha acabado o ensino secundário, e fui 2 meses para São Tomé e Príncipe com o Gás África, na altura um grupo que estava baseado na Universidade Católica, de 2 meses, e foi uma experiência para perceber, lá está, se não era loucura, se fazia sentido. Percebi que sim, mas também percebi que faz sentido quando eu tiver o melhor de mim para oferecer, ou seja, vou-me formar e depois então posso fazê-lo de uma forma mais profissional e com mais para oferecer do que nesta fase. E, portanto, já no último ano Terminei a licenciatura, comecei uma pós-graduação em necessidades educativas especiais, porque mesmo na área da educação fazia-me sentido oferecer o meu talento também a quem
precisa mais,
sentia,
né?
Que tinha maiores vulnerabilidades, e ao mesmo tempo a fazer a formação dos Leigos para o Desenvolvimento, que era um percurso de um ano, que é uma ONG de matriz católica e que trabalha com missões e também em diferentes países de língua portuguesa. Fiz o processo de formação de um ano e depois fui aceita e fiz um ano de voluntariado em Angola, no IJ, que é uma província no norte. E foi uma experiência de voluntariado onde eu percebi, não, quero fazer isto de uma forma mais profissional. E é nestes países, e portanto eu tenho que me formar novamente. Então, quando voltei para Portugal, fiz uma pós-graduação em cooperação para o desenvolvimento, tive uma oportunidade de trabalhar nesta área no setor privado, que eu acho que me deu uma visão engraçada das diferentes formas de trabalhar para o desenvolvimento, e depois voltei para o terreno, para a Guiné-Bissau, com a Fundação Fé e Cooperação, uma ONG portuguesa, e depois de 3 anos na Guiné, então para Moçambique. E aqui já, para a Guiné, já fui como casal, portanto também foi uma experiência diferente nesse aspecto, e depois para Moçambique.
Onde está na Academia Girl Move.
Exatamente.
Depois das jovens saírem daqui dos estágios e, no fundo, desprenderem-se um bocadinho ou inteiramente da Academia, há um acompanhamento vosso das que já passaram por aqui? Há isso, essa aproximação? O que é que estão a fazer?
O que fazemos é, terminado o estágio, ainda não terminou a última etapa, portanto, o Transformar do Mundo, quando elas regressam a Nampula, têm toda uma parte de formação, que é o que nós chamamos o go-to-market, portanto, têm um apoio de empresas, de recursos humanos especializadas para uma parte toda de personal branding, de preparação de CVs, de roleplay para entrevistas, de procura de oportunidades de trabalho, que as ajuda a encontrar o que será o próximo passo no tal percurso de carreiras com impacto que nós dizemos, porque raparigas licenciadas em Moçambique não é que tenham uma enorme falta de oportunidades de trabalho. O que acontece muitas vezes é que encontram aquela oportunidade que é a da recepcionista ou a da... E nós acreditamos que quando já têm um plano de carreira na cabeça, para já vão à procura da oportunidade que também lhes faz sentido a elas no seu percurso. E normalmente, 2 ou 3 furos acima destes lugares de entrada, que muitas vezes depois têm o chamado glass ceiling, não é? Uhum. A pessoa entra ali e fica.
E pronto, os sonhos morrem.
E os sonhos morrem. Portanto, a da turma anterior, nós fazemos um acompanhamento, sim. Portanto, uma delas está a fazer um mestrado, uma está em licença de maternidade, mas as restantes estão empregadas e na lógica da carreira de impacto. Houve até uma que fez uma coisa muito anti-instinto, acho que foi para qualquer lado do mundo e ainda mais em Moçambique, que teve algumas oportunidades, mas optou por esperar porque ela sentia que fazia sentido, que era ser docente numa universidade, e conseguiu agora, mas teve quase um ano
À espera
dessa específica oportunidade, o que é muito fora da caixa, digamos assim. E esta turma, pronto, terminará o estágio a 1 de novembro, depois regressam, têm esta formação do go-to-market e depois sim fazemos um acompanhamento, mas no sentido de como é que está a correr o percurso delas. E também de crescer o movimento, portanto, este movimento que inclui as tais tutoras moçambicanas e que são uma rede de contactos, já inclui a turma anterior e vai-se gerando também um movimento à alumnis, que será sempre a rede de contactos umas para as outras.
Bom, e com mentoras como a Ana, com um percurso tão longo neste caminho de ajuda ao outro, estão muito bem acompanhadas, e fica aqui, nós já não temos mais tempo para saber mais sobre este projeto, mas fica aqui de novo, a Ana vai dizer onde é que podem encontrar a forma de se inscreverem, por acaso, se estiverem nessa situação, ou até, quem sabe, serem mentoras, participarem neste projeto, ou até terem uma empresa onde possam ter uma Girl Move, não é?
Exato.
Podíamos então saber como é que elas podem se inscrever? É através do site?
Candidaturas através do site www.girlmove.org ou do Facebook, que também é a Girl Move, tem logo as indicações diretas, porque como estamos nesta fase grande de recrutamento, é fácil de encontrarem.
Muito obrigada, Ana Avilés, e terminamos com I Was Here, de Beyoncé, um tema também que tem a ver com estas mulheres todas que podem mudar um pouco o mundo, não é?
E deixar a sua marca.
Obrigada.
I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here.
Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África. RDP África.
que sair e pelo mato andar, por meio dos bichos e tropeços que a selva oferece. Ei, não se trata de um feiticeiro qualquer. Chicoembo pra ele não é pra caçar a mulher. Aprendeu da vida bem cedo, ensinou o culto sem medo. Vem negro, vem branco, meretriz, ó senhora. Não interessa o papel, querem serviço na hora e confiam a vida. Nascido na coroação, ninguém lhe conhece derrota. De pequeno andar, animais lhe chegavam à porta. Criou-se sozinho, fugiu da civilização. São as mãos que adivinham o futuro da população. Bem escravo, imigrante, burguês ou pedante. Não interessa o papel, querem serviço na hora e confiam a vida.
Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é? Eu respondi que não tô nem aí, menti, menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
Minha mulher me perguntou até, qual é,
qual é? Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole, ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh,
falei, ela não quis ouvir.
Não quis ouvir.
Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou.
Não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Não pego, eu pego, não pego, não pego, não pego, não.
Não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego.
Thank you. seguro. O ar que eu respiro, em ti eu me inspiro. Abri meu coração, fiz esta linda canção para ti, oh meu bem, para dizer que te amo.
Let it go. fikiri mane na wungu muntu uzovuga nini wenele ngobese yekumuvila vanya vantu izilwane na vonga vantu uzofunda nini yelele mapunu yekanumuvila vanya vanda makafula na vonga vantu nizotama nini timlela zoti yekukubata vanya vantu ngemimese na vonga vantu uzokula nini.
Os sons do mundo passam aqui na sua rádio. Começa aquela com Chilés, tivemos também com Cacana, ainda o dueto de Sara Tavares e Toti Samed, ainda os Cacique 97 que abriram esta hora, e viajámos também pelo Brasil com o Seu Jorge e o tema Amiga da Minha Mulher. Vamos seguir com mais música, é a segunda hora do Manual de Instruções. Vamos agora ouvir Nelson de Freitas, Saia Branca, depois Dom Quicas.
Thank you. ultimam papo. Fui bo presença por tu rondores no. Uma ninguém ca conche. E tu gente quer saber. Se por bem vou somar amigo hoje uma boa. Muito manhã copo um sentar e um estudar. Passar na boa um precioso e um tocar. Uma boca te mal fede me. Nem saber se eu te existi. Não te apagaste em alguém lhe perdão ou não.
Menina que saia branca. Um boque que saia branca. Flam onde bobe. E onde botava. Mola um creta. Beleza, botinha tão natural. Maneira que bota a mexer flor, cai normal.
Cai normal.
Vou ter que ser o modelo.
Ou o hóspede seu.
Mas minha hora já tá, vou poder levar.
Quer perguntar pra dançar, mas coragem nunca trazer, mami.
Um dia perfeito, eu pensava que tava existir. Mas na minha frente voltar,
nunca creio nem acreditar.
Se este é um sonho que avisou acordar.
Menina que saia branca.
Menina que saia branca.
Um boque que saia branca.
Um boque que saia branca.
Falando onde é pobre.
Escuta, eu não sou nada sem você. Você Você é tudo e muito mais, minha guerra e minha paz. Por isso a montanha vai a Maomé.
Acorda comigo, honey. Toma o meu coração. Acordo contigo, honey. Dá-me amor e paixão.
Pela luz que me ilumina, nada no mundo me fascina do que te ver sempre ao meu lado. tanto amor aqui dentro que já não cabe no meu peito. Até parece que te conheço de outra encarnação. Então deixa, deixa o mundo falar, deixa. Nosso amor é como vinho, quanto mais velho, mais gostoso. Tentam, tentam nos separar, tentam. Mas nosso amor é tão profundo que ainda não estamos juntos. Porque magia, cada vez que nos vou encontrar. É magia, cada vez que nos corpo tocar. Cada vez que nos vou encontrar, yeah. Oh, 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 yeah. É magia. Que só tu tens. Encontrei no teu beijo o mel que só tua boca tem. Encontrei um sorriso que irradia como ninguém. Encontrei no teu abraço o calor que só tu me deste.
Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo. De tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo. E o nosso amor é lindo. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração.
Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações, e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha, o sorriso encontra. Como é doce o beijo, como é doce o beijo.
Mas o mundo nos chama loucos,
porque falamos sozinhos na rua.
Nos chama loucos,
guardamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos,
porque falamos sozinho na rua.
Nos chama loucos,
porque contamos estrelas no céu.
Nos chama loucos,
porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor, meu amor, yeah. Come on, baby,
oh,
baby, baby,
yeah, yeah, yeah.
Mas o mundo nos chama loucos,
mas não liga não.
O mundo nos chama loucos.
Mágoas sentado no chão. No copo eu vejo as voltas que a vida pode dar. Sabes que existem regras e aonde não pisar. E tu nem foste capaz de te colocar no meu lugar. E quando o teto cai, nem um beijo é capaz de te salvar do fim. Eu abro a porta, mas não consigo sair.
Quero sim. Esse amor de novo, mas ainda dói tanto. Faz-me acreditar. Quero esquecer, fazer novos planos. Dizer que te amo, faz-me confiar de novo em ti.
Pudesse eu um dia perdoar e só com um beijo tempo recuar. Eu vivo na agonia de quem ama. Quando abro a porta, não consigo mais sair.
Eu quero
daqui
sentir esse amor de novo.
Chama, por ele é que eu ainda estou aqui. Viver na agonia de quem ama e abrir a porta, mas não conseguir sair daqui.
Regras com os Calema. Estivemos também com Dom Kikas, Ana Joyce, Charbel e Matias Damásio. São as minhas despedidas do Manual de Instruções. Volto na próxima semana com mais histórias para contar. E no final desta hora ainda Deltino Guerreiro para ouvir com Freedom.
Joana, o que é? Ela diz freedom. Perguntei ao João o que é freedom. Perguntei ao Judá o que é riqueza. Mas eu não vou seguir. Também vou querer freedom, por ser que é melhor. Ela diz freedom. Perguntei a Nanda o que quer Nanda. Freedom. Perguntei ao Judas o que quer Judas. Riqueza. Mas
experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.